10h35, terça, 28 de março de 2023, está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do Estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Acidente entre ônibus e moto deixa 24 pessoas feridas em Paissandu. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. Esse acidente foi na manhã desta terça-feira em Paissandu, numa via urbana às margens da rodovia PR-323 que liga Maringá a Paissandu. Foi num horário de bastante movimento. Um ônibus de transporte metropolitano bateu em uma motocicleta próximo a um viaduto. O motorista do ônibus perdeu o controle e o veículo foi parar num barranco. Quando o SAMU foi acionado, socorristas imaginavam que as vítimas seriam apenas os ocupantes da moto. Mas ao chegar ao local, viram que havia várias vítimas também dentro do ônibus. Foi preciso isolar toda a área e colocar em prática o protocolo para atendimento de múltiplas vítimas, além de acionar um reforço. 24 pessoas ficaram feridas, mas a maioria com ferimentos leves. Apenas 6 pessoas precisaram ser imobilizadas e levadas em ambulâncias para hospitais. Elas se feriram com a freada brusca do ônibus, bateram a cabeça e tiveram traumatismo craniano leve. Mas ninguém corre risco de vida, segundo os bombeiros. E, Luciana, eu mudo de assunto agora para falar sobre o caso da menina Micaele Macedo, de 13 anos, que morreu atropelada na calçada no fim de semana em Sarandi. Ontem nós falamos sobre este caso aqui no CBN Paraná. O motorista que atropelou a menina foi preso em flagrante, imagens mostram que ele dirigia em alta velocidade e estava embriagado. Também estava com a carteira de habilitação vencida há mais de 2 anos. Ontem a justiça decretou a prisão preventiva deste motorista. Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas suas informações. O GAECO realizou nesta manhã uma operação na Câmara Municipal de Curitiba. Foram cumpridos mandados em 2 endereços relacionados a uma vereadora. O Vinícius Bonato, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Luciano. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Paraná, cumpriu na manhã desta terça-feira mandados de busca e apreensão em 2 endereços relacionados à vereadora Noêmia Rocha. A investigação foi aberta a partir de uma denúncia anônima encaminhada em 2021, que indicava que a vereadora estaria praticando rachadinha pelo menos desde 2017. Segundo o coordenador estadual do GAECO, Leonir Batiste, servidores seriam obrigados a repartir os salários com pessoas que prestariam informalmente serviços relacionados ao programa de rádio da parlamentar.
Nós promovemos investigações e essas investigações avançaram no sentido de indicar que poderia estar exatamente havendo a rachadinha na modalidade de repasse, principalmente para pessoas que não estavam formalmente no gabinete, mas que prestavam serviços mais ligados a um programa de rádio da vereadora. E, além disso, pagamentos de despesas em geral da vereadora, o que incluiria até mesmo despesas do pagamento de festa do casamento da filha.
Ao todo, são 8 mandados de busca e apreensão, sendo 7 na capital e 1 em Colombo, na região metropolitana de Curitiba.
Um dos endereços da busca é um endereço de gabinete de uma vereadora, além de 7 locais, residências relacionados a pessoas que trabalham ou trabalharam na Câmara Municipal, além da vereadora e da pessoa da família da mesma vereadora.
O presidente da Câmara Municipal hoje confirmou no início da sessão, Marcelo Facchinello, que as autoridades visitaram o local ali no início da manhã em busca do gabinete da vereadora e informou que estão colaborando com todas as investigações.
No início desta manhã de terça-feira, dia 28, a presidência da Câmara Municipal de Curitiba foi contatada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná, que informou a necessidade de cumprir um mandado de busca e apreensão no gabinete da vereadora Noêmia Rocha, do MDB. Em atendimento à solicitação da autoridade competente, a gestão da Câmara Municipal de Curitiba ofereceu acesso às suas dependências para fins de cumprimento de mandado. A CMC segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
A Câmara de Curitiba também informou que não foi comunicada formalmente do motivo da investigação. A CBN Curitiba também tentou contato com a vereadora Noemi Rocha, mas ela ainda não se pronunciou sobre o assunto, Luciano.
Muito obrigado, Vinícius, pelas suas informações. Líder de quadrilha que aplicava golpes contra idosos em Congonhas, no Norte Pioneiro, é preso em Ibiporã após uma perseguição. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As equipes da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Londrina prenderam um homem que é apontado como chefe de uma quadrilha de estelionatários acusada de aplicar uma série de golpes contra idosos em Congonhas, aqui no Norte Pioneiro do Estado. José Casal, de 69 anos, foi detido em Ibiporã depois de uma perseguição. Ele é suspeito da prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e falsa identidade. De acordo com a polícia, a quadrilha teria aplicado o golpe em que pelo menos 7 vítimas, que juntas tiveram prejuízo de mais de 100 mil reais. Segundo as investigações, os estelionatários simulavam a existência de crédito de INSS a ser recebido pelas vítimas, que eram ludibriadas a entregar documentos pessoais ao grupo. De posse da documentação, eles realizavam empréstimos bancários em nome das vítimas sem que elas tivessem conhecimento. 2 dos 3 integrantes da quadrilha já foram presos e o terceiro segue foragido. E Lucian, mudando de assunto, ontem a gente falou aqui no CBN Paraná sobre a dengue na região norte, que tem preocupado, e hoje é a confirmação da primeira morte de dengue em Londrina nesse ano. Trata-se de um idoso de 93 anos que faleceu por complicações em decorrência da doença no último dia 6. Ele seria morador da zona norte aqui da cidade e ele tinha comorbidades associadas. Lucian.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. A Universidade Estadual de Ponta Grossa afastou 10 alunos envolvidos em denúncia de discurso racista. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A UEPG se manifestou ontem por meio de nota confirmando a identificação de 10 alunos do curso de jornalismo da instituição envolvidos na denúncia de discurso racista, apologia ao nazismo e outras discriminações em um grupo de mensagens. O fato aconteceu durante uma palestra sobre a luta das mulheres por direitos no Brasil. Após notificação da pró-reitoria de graduação, os estudantes foram afastados das suas atividades acadêmicas por ato administrativo. Há possibilidade de que outros acadêmicos sejam identificados e incluídos no inquérito disciplinar que apura o caso. Esse inquérito está sendo analisado em sigilo pela Comissão Disciplinar da instituição. Lembrando que a punição máxima pode ser a expulsão dos alunos. Luciano.
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Situação que aconteceu naquela denúncia anterior de racismo, também na Universidade Estadual de Ponta Grossa, a expulsão dos acadêmicos. A Sanepar realiza amanhã mais uma reunião comunitária sobre as obras de esgoto em União da Vitória. População e poder público não estão contentes com essas intervenções. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Sanepar tem sofrido muitas críticas aqui no Vale do Iguaçu por conta da falta de água em alguns bairros nos períodos mais quentes, pelas obras que não são reparadas de maneira correta. E amanhã a Companhia de Saneamento do Paraná vai realizar mais uma reunião com a comunidade para falar sobre a ampliação do sistema de esgotamento sanitário. A reunião será na Associação de Moradores do Conjunto Residencial Panorama, no bairro São Cristóvão, a partir das 19 horas. Mais de 2 mil famílias serão beneficiadas com essas obras, de acordo com a Sanepar. Nas reuniões comunitárias, os profissionais da empresa repassam informações sobre a obra em andamento na cidade, a importância da coleta e do tratamento de esgoto, seus benefícios sociais, ambientais e econômicos, além de esclarecerem dúvidas e orientarem sobre a forma correta de interligar o imóvel à rede coletora. Estão sendo instalados cerca de 40 quilômetros de tubulações de esgoto e 2.263 novas ligações prediais. O investimento da Sanepar é de 14,6 milhões de reais. Ao todo, serão realizadas reuniões com moradores de 7 bairros aqui de União da Vitória. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. E o Ministério Público Federal recomendou outro estudo de impacto ambiental em territórios indígenas para a construção da nova Ferroeste. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Os impactos diretos e indiretos gerados pela construção da estrada de ferro Paraná-Oeste, a Nova Ferroeste, nos mais de 40 territórios indígenas do Paraná e do Mato Grosso do Sul, localizados nas proximidades da ferrovia, devem ser aprofundados antes que seja expedido. É a recomendação que foi feita pelo Ministério Público Federal à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e ao Estado do Paraná. No documento, o Ministério Público Federal fixa o prazo de 30 dias para que esses órgãos tomem as providências necessárias para complementar o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, estudo do componente indígena ferrovia, de forma a abranger todas as comunidades indígenas impactadas. O procurador da República, Rafael Otávio Santos, que assina a recomendação, destaca diversas falhas no estudo já realizado e que precisam de reparo sob pena de nulidade de todo o processo de licenciamento ambiental. Segundo ele, a análise feita até o momento desconsiderou de forma manifesta a existência de povos indígenas na área de influência do empreendimento. Devem ser consideradas no estudo as comunidades localizadas nos 49 municípios interceptados pela rodovia e também as aldeias que ficam dentro de cidades situadas em um raio de 10 quilômetros da estrada de ferro. Além disso, a análise deve incluir todos os povos localizados a 25 quilômetros do eixo da ferrovia, independente do município onde estejam localizados. E ainda falando sobre o Oeste, mas com outro assunto, que agora é sobre o combustível. Com a gasolina mais barata, brasileiros voltam a abastecer em postos de Porto Iguaçu, cidade argentina, vizinha a Foz do Iguaçu. A diferença no valor do litro do combustível pode passar de R$ 1,90. Cruzando a fronteira, é possível abastecer com o valor de 242 pesos argentinos por litro, o que equivale a R$ 3,90. O pagamento na moeda argentina fica ainda mais em conta, R$ 3,66. Em Foz do Iguaçu, a gasolina comum subiu 37 centavos desde o início do ano. Atualmente, ela é comercializada a R$ 5,29 o litro, podendo chegar também a R$ 5,59. Ao encher o tanque, os consumidores podem economizar quase R$ 100 na Argentina, considerando um carro com capacidade de 50 litros de combustível. O combustível na Argentina é subsidiado pelo governo. Quando os aumentos são liberados, a estatal YPF reajusta os preços em margens menores que o mercado internacional, o que deixa o preço mais suave nas bombas argentinas. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.